Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa tarde, boa noite, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, um programa que é da Secretaria dos Aposentados e Pensionistas do Sindipetrj, onde há mais de 11 anos, toda terça-feira, de 18h30 às 19h, a gente procura estar levando informações para a categoria petroleira. Eu quero dizer que hoje é dia 22 de outubro de 2020 e que esse programa é de número 518. Todos sabem que nós não estamos no nosso estúdio da Rádio Petroleira, onde normalmente fazemos as gravações do programa lá, na Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar, estamos fazendo através de telefones celulares e que temos muita interferência em função da internet, né? Seja do mau tempo, por exemplo, como está hoje, alguns ruídos, né? Alguns sons, alguns barulhos que acabam, inclusive, prejudicando o som do nosso programa. Mas isso não é um motivo que nos impede de estar levando informações de uma terça-feira a outra. Então, durante o período dessa semana, a gente procura estar aqui toda terça-feira procurando levar essas informações. É uma informação que a maioria se refere principalmente ao aposentado pensionista, aos petroleiros. E nós estamos em plena data-base, né, dos petroleiros e em negociação com a Petrobras. Semana passada, nós tivemos aí o encerramento das nossas assembleias, onde já passamos o resultado da assembleia, dos acordos coletivos, e temos muitas informações para dar o que está acontecendo, inclusive teremos uma reunião com a empresa. Mas antes, eu gostaria aqui de estar chamando a doutora Lília Alves para que ela pudesse estar falando sobre o Covid-19. Lembrando que a doutora Lília tem participado conosco há várias semanas, há vários programas, mas que, infelizmente, os últimos dois programas, por questões de trabalho, questões técnicas, ela não pôde participar. Então, eu agradeço a participação da doutora Lília e a chamo para que ela possa estar falando alguns minutos sobre o Covid-19. Boa noite, doutora Lília, muito obrigado pela sua presença. E, por favor, para a senhora.
Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Rosa, senhor Furtado. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Realmente foram duas semanas que eu não consegui estar presente e dando as novidades que a gente possui, né? Mas, infelizmente, a gente continua mantendo, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, o nosso platô, tanto de casos novos, quanto de óbitos, bastante elevados. A gente não consegue uma redução desses índices, né? Atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 476 pessoas hospitalizadas e em UTIs a gente tem 225 pessoas hospitalizadas. Isso são números bastante elevados, só na rede municipal do estado do Rio de Janeiro, e isso pouco tem sido noticiado. A gente está sempre ouvindo as notícias de que o prefeito vai abrir tal etapa, vai abrir outra etapa, por causa da economia, lógico, a economia é extremamente importante, a gente está sentindo na pele o preço absurdo, principalmente a parte da alimentação, da cesta básica, então, o preço que está sendo extremamente elevado e punindo, né, a nossa população que é, em termos de Brasil, um dos locais em que os alimentos são mais caros, né? Então, a gente não está conseguindo diminuir isso. Isso tem a ver também com a falta de adesão, tanto do poder público quanto da própria população, que tem que enxergar. Já que o poder público não faz a parte dele, a gente tem que enxergar que nós temos que fazer a nossa. Então, nós temos que manter o distanciamento social, temos que continuar usando as máscaras, utilizando as máscaras de forma correta, utilizando o álcool gel, mantendo a higienização das mãos e protegendo as outras pessoas. Porque quando você utiliza a máscara, o objetivo principal é você proteger o outro e também se proteger. Mas você muitas vezes pode ser um portador são, que é uma pessoa que tem o vírus, pode estar disseminando esse vírus e não sabe. Ninguém faz isso por maldade, mas às vezes a gente faz por negligência. Nós estivemos numa fase aqui na cidade do Rio de Janeiro em que a gente conseguiu entrar numa faixa de risco mais baixo. Hoje a gente está com o que chama de covidímetro, né? Uma taxa de contágio de 1,19, em que o nosso risco é moderado a um pontinho de chegar ao risco alto. O que que significa isso? Que uma pessoa pode contaminar 1,2 pessoas. Então, quando a gente entra nessa fase, a gente potencializa as contaminações e potencializa também o risco das pessoas desenvolverem na forma grave da doença. O Brasil também continua com níveis bastante elevados. A gente está já com 4.560.000 pessoas que desenvolveram, né, que foram testadas e de alguma forma tiveram diagnóstico de Covid, uma taxa de letalidade de 3% e 137.000 óbitos. Né? Isso a gente vem falando desde o início, é um absurdo. Por mais que sejamos um país continental, a gente não pode admitir que a gente se mantenha dessa forma. No estado do Rio de Janeiro, nós já temos 17.727 óbitos, nas últimas 24 horas foram computados 50 óbitos, uma taxa de letalidade de 7% e 252.000 casos. A gente continua com baixíssima testagem no nosso estado e também na nossa capital. Na capital do Rio de Janeiro, nós temos 10.505 óbitos e uma taxa de letalidade de 10,7%. Isso nos preocupa muito. Né? Então, nós estamos hoje em torno da 36ª semana de Covid e a taxa mais alta que foi encontrada tudo, chamada, né, a taxa de contágio mais alta, aconteceu em torno da 15ª semana, ou seja, há 15 semanas atrás, e a gente está voltando a elevar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, redobrar os nossos cuidados, as nossas preocupações, porque a impressão que eu tenho, pelo que eu tenho visto, tanto na televisão quanto na vida prática, é que as pessoas acreditam que passou, mas não passou. Não passou e a gente ainda corre o risco, sim, de termos um caos na saúde pública. Isso é um grande problema, porque as pessoas podem vir a falecer dentro de casa por falta de assistência. Muitos hospitais de campanha foram fechados e a gente tem muito poucos, né, leitos abertos. E a gente tem que ter atenção redobrada em relação a isso. Eu fico por aqui porque hoje o nosso tempo está mais curtinho. E informo também, muito rapidamente, Roberto, que na quarta-feira, dia 23, vai começar a campanha realizada pelo Sindipetra RJ, Sindipetra Litoral Paulista. Nós vamos começar a testagem, né, com trabalhadores da Transpetro Petrobras, das plataformas, trabalhadores das plataformas e dos terminais, porque a gente quer realmente ter um corte e verificar como é que é o real perfil, né? Como é que essas pessoas estão nesse momento. Se a gente vai fazer o teste rápido, que será verificado se as pessoas tiveram ou não contato em algum momento com o coronavírus, SARS-CoV-2. Então vai ser verificado na hora se a pessoa tem IgM ou IgG e as orientações serão dadas. Serão respondidos questionários também. Isso é uma parceria do Sindipetra RJ e do Sindipetra Litoral Paulista, para a gente poder questionar e confrontar os índices que a Petrobras e a Transpetro têm mostrado para nós. É uma parceria desses dois sindicatos com a Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Agradeço, deixo um grande abraço para vocês e cuidem-se.
Bom, doutora Lília, nós agradecemos a sua participação. Como a senhora falou, o nosso tempo está correndo. As informações são informações que procedem, é sempre bom a gente ficar esclarecido sobre o Covid-19, inclusive, dentro desse acordo coletivo, a FNP pediu prorrogação do prazo desse acordo coletivo em função disso, em função de que não podemos estar fazendo assembleias presenciais, mas a empresa ignorou uma situação mundial. qualquer maneira, a gente agradece e esperamos que na próxima terça-feira a gente possa estar conversando mais uma vez com a senhora. Muito obrigado, doutora Lília. Boa noite.
Bom, boa noite. Eu que agradeço. Será um prazer estar aqui na semana que vem com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Um grande abraço.
Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos procurar sobre a situação nossa, né? Como eu falei no início aqui do programa, e todos sabem, tivemos várias assembleias e a FNP rejeitou essa proposta apresentada pela Petrobras no dia 24 agora mês de agosto. Bom, então, essa proposta foi levada aí para a assembleia e o que nós temos que fazer agora? Bom, o segundo passo, companheiro, nós já estamos fazendo. Inclusive, no dia 21, agora segunda-feira, nós fizemos uma live. Foi o Dia Nacional de Luta, FNP, e aqui eu já quero fazer uma cobrança assim a todos aposentados, pensionistas e ativos, porque só aposentados nós tínhamos 1.105 que rejeitaram a proposta. Gente, aí a gente faz uma live, que é o mesmo sistema aqui da internet, e a participação muito pouca. Pô, não é simplesmente rejeitar uma proposta e cruzar os braços. Agora é o segundo tempo, que poderá ter o terceiro tempo. Então, segundo tempo, temos que correr atrás, já que rejeitamos. Porque daqui para frente são live, infelizmente podemos fazer a CBR nem ato, nem mobilizações presenciais. Então é preciso que os companheiros participem. Obedeça, entenda o calendário da FNP. E sobre o calendário, nós tivemos, inclusive, uma reunião hoje, que terminou ainda há pouco, da FNP. Amanhã, né, tem uma reunião com a Petrobras, dia 23, quarta-feira. Vamos ter às 10 horas, logo quando acabar a reunião, agora no dia 23. Nós vamos estar fazendo uma reunião da FNP e nós temos um calendário. Ah, nós temos um calendário aqui, que eu vou daqui a pouco estar passando para os companheiros, que no dia 23... Logo após essa reunião das 10 horas da Petrobras, tem a FNP. No dia 28 tem outra live da FNP. No dia 28 ainda, nós temos uma reunião em nível nacional da FNP. Então, as pessoas têm que entrar no site da FNP, no site do sindicato, ou seja, o Sindipetrj, para estar tá participando dessa live. No dia 29, também na terça-feira que vem, nós temos uma reunião em nível nacional, uma reunião ampliada dos aposentados pensionistas da base da FNP, e a partir das 14 horas que nós já encaminhamos e vamos encaminhar o link da reunião. É preciso que os companheiros participem para estarem sabendo o que está acontecendo. Nós vamos ter, inclusive, nessa reunião dos aposentados, dia 29, um diretor do cada sindicato da FNP, dos cinco sindicatos, vamos ter a participação de um advogado de cada sindicato desse, para estar falando dos seus processos locais. Vamos ter a participação também do advogado da FNP, comentando sobre os processos, enfim, tudo sobre esse acordo coletivo. E vamos ter, então, a participação de você também, que é o interessado nisso, companheiro, até fazendo pergunta, questionando, para que a gente possa estar se posicionando para o segundo passo. Esse segundo passo é muito importante, porque talvez, dependendo do que a Petrobras falar amanhã, nós poderíamos estar indo para um dissídio coletivo, nós poderíamos estar indo levando ele para uma mediação no TST, poderíamos estar tirando aqui uma greve. E uma greve hoje, companheiro, eu sei que é difícil, mas tudo está sinalizando até com parada de produção, porque se não tiver isso, não adianta nada rejeitar uma proposta. Ou então segue um encaminhamento indicativo errôneo da outra federação que foi pela aceitação, onde a gente está com mais de 200% de reajuste em cima da AMS. O nosso reajuste é zero. Então, só tem perdas. Não é possível que a gente já está dividido de vida agora, mais ainda, em função da rejeição da proposta, que foi a grande maioria em nível nacional. Se somar as rejeições da FNP com aquelas pessoas que também votaram contra na FUP, olha, a grande maioria rejeitaram essa proposta. Esse que é o fato. Numericamente, foi rejeitado pela grande maioria. Mas eu passo para o companheiro Furtado, inclusive para que ele possa estar falando aqui suas considerações iniciais e falar sobre mais ou menos esse calendário que eu passei. Companheiro Furtado, por favor.
Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Eu estou com certa dificuldade aqui. A doutora Lília, praticamente, eu não entendi muita coisa do que ela falou. Né? Melhorou um pouco agora com a participação do companheiro Roberto, evidentemente. E como muito bem ele falou, a gente tem uma certa dificuldade, né? Uma hora é internet, uma hora é essa comunicação. E a gente fica meio de uma certa forma, por fora de determinados questionamentos. Mas, como muito bem falou o companheiro, né, é necessário que haja participação, né? E a gente demonstrou essa participação dos aposentados na nossa última assembleia, que foi super importante, né? Quando mais de mil companheiros, que a gente sempre está falando de dificuldade, e naquele momento, naquela assembleia, aconteceram dificuldades aí para manuseio no que diz respeito à votação. Mas os companheiros tiveram aí a possibilidade de demonstrar a recusa com referência à proposta da Petrobras. E a gente sabe, né, companheiros, que a gente tem uma certa dificuldade nessa situação do ACT. E a gente sempre comenta aqui, né, porque nós também temos acordo coletivo com várias empresas, em torno de 33 empresas, estamos fazendo também a Secretaria das empresas privadas, está fazendo aí também algumas reuniões, usando principalmente aí o companheiro Ivan, que mais domina, com mais capacidade esse negócio de internet. Estamos fazendo aí com algumas empresas já, no que diz respeito ao acordo coletivo. E naquela oportunidade, ali atrás, quando fazíamos a discussão das propostas das empresas, nós tínhamos com base a Petrobras, agora não. Fazemos questão de não ter base mais a Petrobras. Opa, peraí, não é por aí que nós vamos discutir, não. Porque os trabalhadores dessas empresas vão discutir fora parte do que a gente fala a Petrobras. Até porque a Petrobras, neste momento, não serve mais de indicativo para a discussão dos acordos coletivos. E é complicado, né, companheiro? É complicado porque a gente sabe perfeitamente que por trás deste pano, ou então deste angu, tem um caroço chamado privatização, né? E é o que eles querem. Você vê que, pela sua proposta aí, mais de 200% de reajuste daquilo que mais precisa o aposentado neste momento, né? E que eles querem fazer com que isso seja, de uma certa forma, descartado para que eles possam privatizar. E aí, como está sempre falando, o próprio companheiro está falando, a companheira Rosa, a própria companheira doutora Lília, é preciso que haja participação, a sensibilidade do trabalhador aposentado. Vamos participar, sim, da reunião do dia 28 com a PNP. Vamos tentar saber o que é que está acontecendo amanhã nessa reunião com a Petrobras. Vamos também participar no dia 29, fazendo questionamento, para que a gente consiga, baseado nessas informações, andar. Porque nós não podemos perder direitos, companheiros. Nós não podemos ter essa amargura de deixar que os nossos direitos sejam vilipendiados, sejam arrasados. Não, precisamos participar, e a hora é essa, companheiro. Nós estamos no nosso destino e precisamos sim participar para que a gente consiga modificar tipo de situação. Já mudamos agora, apesar de toda a situação ser contra a gente, mas mudamos. Os aposentados deram mais uma postura de grandeza e mudamos. E se houver a participação maciça de novos aposentados, vamos mudar possivelmente a proposta. Se decide, companheiro, é uma palavra meio complicada, e a gente sabe, né? Dissídio é uma palavra complicada, mas se for preciso para ir para dissídio, nós iremos. Mas consciente daquilo que estão fazendo, companheiro Roberto.
Ok, Furtado, é por aí. Eu acho que, de fato, como eu falei, agora é um segundo tempo e que poderá ter até uma prorrogação. Então, nós temos que participar das mobilizações através de videoconferência, das lives, entendeu? Infelizmente, não podemos estar presenciais, mas até tem situação que vamos estar usando máscara, usando luva, então se precavendo, e estamos também, às vezes, estar presente e dando continuidade. Então, um calendário aí de luta, mobilizações da FNB. No dia 30, nós temos um ato nos terminais, em refinarias, aeroporto, aí, o aeroporto de Jacarepaguá, onde ainda há pouco a gente comentava, tem muita gente embarcando ali no aeroporto, e nós vamos estar lá. E aí tem que ser presencial. Não tem como. Vamos parar com a máscara, com luva, e vamos estar fazendo, panfletando, dizendo por quê. E no dia 3, que a empresa, inclusive, comemora aí 67 anos, né? Dia 3 de outubro, cai num sábado,
vai ter uma carreata aí no centro da cidade, aí na Avenida Chile, uma carreata e um ato no Edize. Ah, mas é sábado, olha, os prédios administrativos não estão funcionando. A grande maioria estão sob teletrabalho, gente. Mas tem algumas pessoas ali que trabalham. Então, a Petrobras, inclusive, o que a Petrobras impôs sobre esse teletrabalho? É 3 dias à distância, 3 dias em casa e 2 dias presencial. Então, 2 dias no administrativo você vai estar trabalhando ali fisicamente. Aí, os outros 3 dias distancial, ou seja, em sua casa. Então, essa é a proposta, inclusive, que a Petrobras já vem adotando em algumas bases. Esse sábado, no dia 3, que a empresa comemora 67 anos, isso é um fórum das estatais. Não foi tirado assim da FNP, do Sindipetro-TRJ, pô, mas no sábado, como está havendo questionamento, gente, isso aí é o Correio participando, é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, é a Petrobras, o petroleiro participando, entendeu? Então, não é só por ser uma data comemorativa aí a fundação da Petrobras. Então, entendam isso. É um fórum. Tanto pode ser sábado, como podia ser no domingo, numa segunda-feira. Então, são mobilizações em que as pessoas poderão estar participando até pela internet também. No dia 10, que cai num outro sábado, aí sim vai ser um seminário nacional de campanha, ainda nessa luta, no calendário, o que vamos fazer. E vai depender muito da manhã, essa reunião da FNP com a Petrobras, do que a Petrobras vai propor para a gente. Né? Que nós também não temos uma expectativa de muita coisa, ou talvez até nada. Então, nesse segundo tempo que nós estamos aí, nós estamos com esse calendário de atividades, mobilizações e luta. E como eu falei no início, de repente pode ir para um dissídio, de repente pode ter uma mediação do TST, de repente pode ser uma greve. Mas o que tem a ver um aposentado de pensionista com greve? Olha, companheiro, tem muito, muito a ver. A gente não pode largar a mão dos companheiros da ativa e deixar que os companheiros briguem pela gente. Não. Nós temos que brigar junto com ele e ele junto com a gente. Então, num caso venha ter uma greve, nós temos que estar lá sim. Então, companheiro, nós temos que acompanhar o calendário de luta aí da FNP, dos seus sindicatos, aqui, como eu falei, também do Sindipetrj. Esse seminário nacional é importante no dia 10, no outro sábado, que as pessoas participem para estar sabendo o que aconteceu. Uma reunião, quarta-feira amanhã, ela pode dar, de repente, algum norte que nós vamos ter que fazer. Então, quando acabar essa reunião, como eu falei, nós vamos se reunir da FNP e vamos estar colocando na quinta-feira, mais ou menos, talvez o mesmo calendário ou outro calendário em função do que houver amanhã nessa reunião. Então, eu quero aqui chamar a todos que procurem acessar o site do Sindipetro, procurem acessar o site da FNP, procura ouvir nossos programas, procuram participar dessa live, onde a gente está procurando levar informações. E eu estava falando para os aposentados pensionistas que, caso venhamos ter greve, o companheiro, a gente não pode largar a mão dos companheiros da ativa, não. É eles brigando para a gente, pela gente, pelo nosso direito, e nós, aposentados, também brigando por eles, pelo direito deles. Até porque essa luta, companheiro, não é só questão de reajuste, não. É questão de soberania nacional, a gente está sempre falando isso. É questão de manter a Petrobras, é tirar essa administração que está aí. Esse é um trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que lutar contra essa administração, é contra a Petrobras. A Petrobras não tem nada com isso. Alguns gestores que estão lá, que são colocados pelo governo federal, é que dão uma linha política, e a linha política, infelizmente, ultimamente, é uma linha de privatização, de tirada de direito. Há vários anos a gente vem sofrendo com isso. Então, é nesse sentido que a FNP, a Federação Nacional de Petroleiros, e que, infelizmente, seus 5 sindicatos, vêm contra essa política. Poderíamos ter os 17 sindicatos. O que acontece é que a outra federação não está nessa linha. Eu acredito que não sejam todos dois sindicatos da federação, né, da FUP, mas a gente vê que a grande maioria está interessada em 2022. Eleições para presidente. É isso. Como é que pode uma federação aceitar essa proposta que só retira direito? E aí dizer que indicou a aceitação porque os companheiros da ativa têm garantia de emprego por 2 anos, é mentira. Ontem mesmo foi anunciado aí de novo, né, a primeira vez, que vai ter corte, que vai ter PNDV, que está saindo, gente, que tem que sair pelo menos 11 mil. O presidente da Petrobras falou isso, gente. Hoje a internet e o jornal, você não precisa comprar um jornal no dia seguinte, é online. Então, se a gente acompanhar um pouquinho qualquer aplicativo desse, na internet, vocês vão ver que as notícias são online. Então, nós aposentados que estamos em casa, estamos sabendo disso, o companheiro que está nativo, que está trabalhando, ele tem a obrigação de saber. Ele até não precisa ir pelo indicativo do seu sindicato, ou da Federação A ou B, ou da FNP, ou da FUP. Ele tem consciência de tomar uma posição daquilo que ele acha melhor para ele, legal. Ele pode ser contra a proposta da empresa, como ser a favor, ok. Mas desde o momento que o companheiro, conscientemente, ele vê que a privatização está tirando emprego da grande maioria, amanhã poderá ser ele. Então ele tem que lutar sim para poder se garantir o emprego. Na hora que esse companheiro que está inativo cruza o braço, achando que se ele não participar da mobilização, achando que se ele não participar da greve, que ele vai obedecer o comando, sei lá, a proposta do seu sindicato ou da sua federação ou da Petrobras, da empresa, ele está garantindo o emprego dele. Varela, companheiro, a gente tem visto anos e anos disso. Então não existe essa de garantia de emprego pelo menos de 2 anos e que não vai ter nada sobre a nossa MS. Está aí, eles querem colocar uma associação a partir de janeiro do ano que vem, dizer que é uma associação sem fim lucrativo, pelo amor de Deus, para administrar quase 300 mil pessoas. Onde é que já se viu isso? Trazer pessoas do mercado que não têm interesse de ganho. Isso é capital, gente. Se hoje, sendo administrado pela gente, pela Petrobras, o funcionário tem críticas à nossa MS, tem crítica ao benefício farmácia, temos crítica dentro da Petros, que também tem gente do mercado. O presidente e normalmente o conselheiro ali financeiro, o diretor financeiro, é indicado pelo mercado. A direção do país, o presidente indica o presidente da Petrobras e ele leva lá os seus apaneados, assim depois ainda indica o presidente da Petrobras. Nós temos visto isso, gente. Então não é falta de informação, é falta o seguinte, de alguns querer lutar pelos seus direitos. É isso que ultimamente a gente tem visto na categoria petroleira, que já foi uma categoria de referência, como o companheiro Furtado falou ainda há pouco, para várias empresas privadas e para várias outras estatais e multinacionais. Então é nessa linha que a gente vem pedindo aqui a participação, a colaboração dos companheiros aposentados e pensionistas e também os companheiros da ativo. Não podemos soltar a mão. É uma corrente agora, nesse segundo tempo, que poderemos ter prorrogação desse acordo coletivo. E está na hora da Federação Nacional de Petroleiro dizer para os empregados, para os trabalhadores, o que ela quer. Porque nós saímos da FUP em 2006. Nós saímos no Congresso da FUP em 2006 e criamos, fundamos a Federação Nacional de Petroleiro para defender os direitos dos trabalhadores, sejam eles ativos ou aposentados, inclusive as companheiras ou companheiro pensionista. Então está na hora da FNP dizer o que ela veio fazer, o que ela está fazendo desde 2006, é na defesa dos direitos dos trabalhadores, na defesa dos direitos dos petroleiros. Eu acho que nós perdemos o contato com o companheiro Furtado, como está falando, a internet tem esse problema, ainda mais que aqui no Rio está chovendo desde ontem, infelizmente chove um pouco, você fica sem luz, fica sem internet, é um problema sério. Essa é a dificuldade também que existe dentro da internet. Lá no estúdio, na Presidente Vargas, na Rádio Petroleira, não teríamos esse problema. Mas, infelizmente, por telefone estão tendo. Eu pergunto à nossa jornalista, Rosa, se conseguiu restabelecer o contato com o Furtado ou não.
Não, o Roberto Ribeiro, hoje está bem complicado, porque além de ter esse problema das chuvas e o telefone do Furtado ser fixo, ele mesmo lá também não tem como retornar para a gente e também o áudio dele, né, ele não está conseguindo escutar o nosso áudio aqui. Então, a gente não teve como restabelecer nesse momento.
Ok, Rose, muito obrigado. Então, companheiro, era bom que ele estivesse comentando e até para fazer, né, suas considerações finais. E ele sempre diz, né, saudações rubro-negras, então eu passo aqui as considerações, né, nesse sentido, brincando com o companheiro, mas é um companheiro de luta. As considerações então dele, no final ele diz saudações rubro. E eu quero também finalizar aqui a minha falação, lembrando que no dia 29, terça-feira que vem, às 14 horas, nós teremos a nossa reunião ampliada dos aposentados e já colocamos e vamos encaminhar o nosso link para essa reunião. Compareça, participe, divulgue, prestigie, cobra. Temos que cobrar. O sindicato só é forte com participação da base. Então, o sindicato somos nós. Então, nós temos que estar juntos e cobrando, vigiando, mas, em certo momento, temos que apoiar aquilo que está certo. O que está errado, está errado. Tem que criticar, sim. E o que está fazendo está saindo certo. Então, nós temos que, de fato, estar juntos. Não precisa elogiar. O negócio é participar. E, sendo assim...
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado
Presente,
aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18 horas e 30 minutos. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.